Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição no Coffee Cast, este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma, e vocês já ouviram a história do Jimmy Sabonete?
Aqui é o Samuel Marques e você sabe o que dizem, né? O injusto foge sem ser perseguido.
Oh, gente, jagunçaiado do meu coração, aqui é o Jota Santos, do Paranerdia, e dinheiro não é só um detalhe, né? Dinheiro é o único detalhe. Sol, capítulo 3, versículo 42.
Oi, eu sou a Rita e eu sou um advogado, não um criminoso.
Opa! E eu queria que meus maravilhosos convidados aqui, o Jota Santos e a Rita, estreando aqui no CoffeeCast, fizessem, né, os seus jabás. Vamos começar primeiro com as damas, né? Rita, você pode falar aí à vontade que você quiser.
Oi, pessoal. Oi, todo mundo que tá ouvindo. Obrigada pelo convite. Quem quiser me seguir lá no Twitter é Rita of Astora. E vamos falar da série que a gente ama, né?
Já com saiado do meu coração, aqui é o Jota Santos. Eu tenho um projeto pessoal que é o Água de Moringa, que você vai encontrar lá no www.paranerdia.com.br. E lá a gente fala sobre cultura nordestina, leitura de cordel, e recebemos um jagunço para contar uns causos, apirriado. Vocês me encontram também dentro do próprio Paranerdia, um podcast Paranerd. Como eu já falei, você vai encontrar em qualquer lugar, qualquer agregador. É isso aí.
E vamos começar o debate sobre melhor chamar o Saulo logo após a vinheta. Começando aqui o primeiro bloco do CoffeeCast de Better Call Saul, dando um contexto aqui para quem tá nos escutando e nunca viu a série, mas conhece, assim, aquela série derivada de Breaking Bad. Sim, ela é uma série spin-off, né, que nasceu ali do final de Breaking Bad. Os criadores, o Vince Gilligan e o Peter Gould, eles tinham essa ideia de explorar mais o passado do personagem do Saul Goodman, né, que é Jimmy McGill, né, o seu nome verdadeiro. Ah, não é Saul Goodman. Não, não é. E na época eu lembro que eu fiquei um pouco surpreso. Caraca, o nome dele não é Saul. Era a sua alcunha. Nunca foi Saul Goodman.
Mas se você lembrar, lá em Breaking Bad, no episódio o primeiro episódio que ele aparece, ele fala que o sobrenome dele é McGill.
E Saul Goodman é um trocadilho, né?
Isso.
Que é tipo...
It's all good, man.
Tá tudo bem, cara. Sou good, man. Tá tudo legal, sei lá. Alguma coisa assim. Não.
Não,
mas é uma expressão que quer dizer tudo bem, cara. Tá
que
tudo
no caso, na série inteira, nunca esteve nada bem, né? Então, é uma ironia.
Eu lembro também, Jota, que lá no final da quarta temporada, acho que é o último episódio, que ele fala, depois de muito tempo, né? Que ele fala até pra Cam, né? It's all good, man. E, tipo assim, eu acho que era justamente a volta dele, né, como advogado, que ele tinha passado um período de um ano, né, sem poder advogar por conta de todos aqueles golpes que ele deu.
E foi uma coisa legal, porque ele jogou o nome dele depois de muito tempo que sem você ver ele na série. A gente tava esperando o nome dele aparecer a qualquer momento, entendeu?
Então, levou 4 temporadas, né, pra gente... Assim, não é que levou 4 temporadas pra gente ouvir o nome Saul Goodman, porque tem episódios que tem os flashbacks, né, de mais atrás ainda da vida do Jimmy, e ele, né, quando aplicava os golpes, ele usava o nome de Saul Goodman. Eu acho que era isso. Ou pelo menos ele dizia o It's All Good Man, Então, mas quando foi de verdade, né, foi ali no final da quarta temporada, o 10º episódio, se eu não me engano, que é intitulado Winner, né, Winner é vencedor. Mas eu queria voltar só um pouquinho para explicar um pouco o contexto da época da série, porque, como eu falei antes, né, os criadores tinham essa história para explorar mais o passado dele. Só que na época, quando eu vi a notícia, né, que ia ter essa série, eu fiquei pensando, pô, mas precisa mesmo de uma série do Saul Goodman? Não que eu era contra, mas eu ficava pensando se, tipo, eles vão ter alguma história interessante pra contar, porque, por exemplo, se eles trouxessem, e trouxeram, né, personagens como Gus ou Mike, a gente já sabe qual é o destino deles, porque ambos morrem na série do Breaking Bad. Então, era um risco de você colocar esses personagens numa história em que você já sabe como é que ela vai acabar. E mesmo assim, os caras são incríveis, né? Os roteiristas, os criadores também, na maioria das vezes eles escrevem, dirigem os episódios também. Eles conseguem manter uma tensão muito grande, né? Envolvendo todos os personagens, não só o Gus e o Mike, mas o Saul. E também a Kim, que é uma personagem original criada para essa série, que também... os fãs tinham a preocupação, né, de saber qual é que vai ser o destino dela. Ela vai morrer? Ah, ela vai fugir, né, pra não ser morta? Ela vai esquecer do Jimmy? O que vai rolar com a Kim, né? E a gente ficou temporadas assim teorizando o que aconteceu, né, até chegar ao ponto que a gente já sabe, né, que ela preferiu se mudar, né? Então era a segunda opção, ela fugiu para outro lugar. Mas eu queria perguntar aqui para cada um de vocês, começando pela Rita, qual foi também a experiência que você teve com a série num geral e também se teve algum tipo de dúvida se a série ia dar certo ou não?
Então, sim, na verdade eu tive bastante dúvida e não acompanhei em tempo real. Então eu só vi que tinha saído lá na Netflix, eu já tinha assistido Breaking Bad 2 vezes. Aí eu falei assim, tá... eu não gostava muito do Saul em Breaking Bad. Então, pra mim, assistir aquilo não fazia muito sentido. E como eu sou uma fã muito assídua de Breaking Bad, eu não deixo ninguém falar mal perto de mim, que eu brigo e agrido a pessoa fisicamente, eu falei, talvez eles não vão ter nada pra dizer como em Breaking Bad. E foi uma surpresa, porque é tão bom quanto. Eu não vou dizer melhor, porque eu não consigo. É um apego emocional que eu tenho em Breaking Bad que eu não consigo ter com outra série. Mas, assim, os caras do nível técnico chegaram, assim, quase que bem próximo, né? E é isso. Eu amo. Hoje em dia, eu sou.
Pois é, Rita. Eu também pensava o mesmo que você, como eu já comentei aqui anteriormente, mas eu queria passar aqui a palavra pro Jota, né? Se ele também teve a mesma opinião que a gente, ou se foi completamente diferente. Não, eu sempre soube que essa série ia dar certo.
Na verdade, eu sempre soube. A série foi lançada em 2015. Eu ainda estou no processo de assistir Breaking Bad uma vez por ano. Né? É uma das coisas que eu faço todo ano. Breaking Bad, One Piece, eu maratono o anime uma vez. Eu não assisto o anime, eu faço uma maratona uma vez por ano do anime. Bleach também eu faço isso. Então são coisas que eu gosto, que uma vez por ano eu vejo tudo de uma vez. E Better Call Saul não me foi palatável à primeira vista, né? Porque eu não abri, eu vi ele sendo lançado no Netflix, mas eu, deixa essa porra aí, porque eu tava vendo outras coisas. E eu acho que só na segunda, no final da segunda temporada, foi que eu falei assim, cara, eu vou ver essa merda. E assim, eu assisti o primeiro episódio e eu desgostei à primeira vista.
Sim, eu também.
Porque é muito lento, muito arrastado, muito ponderado. Sabe aquela coisa, sabe, que não engrena? E me perdeu no primeiro episódio. Eu passei mais um tempo, eu lembro que eu passei um tempo pra ver. E muita gente começou a falar, e falar muito a respeito. Eu falei assim, cara, então deve estar no mesmo naipe ou parecido com Breaking Bad. Eu vou ver. Eu acho que em 2017, ou foi 2018, que eu comecei a ver. Meu irmão, tipo assim, grata surpresa. Primeiro porque, uma coisa, vocês sabem que eu sou da psicologia, né? Sou de humanas.
Sim.
Mas assim, o papel que a cor dá na série não é só um flash forward como era em Breaking Bad, né? Quando você via o negócio preto e branco, ele tava dando flash forward, né? Olha, lá na frente vai acontecer alguma coisa, então fique esperto, né? No caso do Better Call Saul, o preto e branco é o presente, é o que está acontecendo agora, e as cores contam a história. Então às vezes acontece, tá tudo em preto e branco, mas de repente tem algo, uma coisinha colorida ali no meio, um destaque em uma coisa, um destaque em outra. Como as cores dos personagens contavam, falavam sobre personalidade deles em Breaking Bad, a cor da série, as paletas de cores falam muito sobre o enredo, cara. E isso foi bacana. Eu levei um tempo pra perceber essa porra.
Porra, eu levei um tempasso pra entender que era o presente nas cenas de Black and White. Eu não tava entendendo, eu achei que era passado.
Sério? Eu já tinha matado de cara que era o presente.
Na hora que eu vi ele com meio careca, com bigode. Não, isso aí com certeza depois que ele mudou de nome, né? E foi pra outro lugar, do aspirador lá, que o aspirador botou. Não, e com certeza é o presente.
Não, mas parecia qualquer coisa, menos o presente, que a gente veio de um vício de isso estar fora do tempo normal em Breaking Bad. Pra gente, o natural é que o colorido é o que tá acontecendo agora. O que tá com cores diferentes é fora do tempo. Tá lá na frente, tá lá no fundo. E foi uma quebra total de expectativa. Talvez por isso não me pegou a
princípio. E foi programada, né? Na verdade, foi uma estratégia deles pra pegar a gente ali na confusão. E eu sou meio lerda também. Aí eu ficava imaginando que era a vida dele antes de conseguir. Assim, bem antes da primeira temporada. E eu não imaginava, na verdade, que o fim dele seria esse. Essa é a grande sacada ali da série. Você pensa que ele não vai cair. Que ele vai continuar no status dele de advogado, de criminoso. Só que ele cai, né?
E tem uma coisa, Ritinha, só complementando o que a gente tava falando, é que o primeiro episódio da primeira temporada lá, que a gente vê ele se preparando lá, abrindo a lojinha, né, a loja de donuts lá, com aquele bigodinho, aquele negócio tudo. Lá no primeiro episódio, eu fiquei feliz da vida quando eu vi isso se completando agora na última temporada. Porque na última temporada, todo aquilo que a gente viu lá no começo linkou com aquele plano falcatrua dele lá no shopping, né?
Ah, sim. Eu não lembro de nada das primeiras temporadas. Inclusive, eu quero rever no final do ano Better Call Saul pra...
Cara, eu nunca lembro nada e eu lembrei disso, acredita?
Não, mas os episódios em preto e branco... E, tipo assim, todo primeiro episódio de toda temporada... Mostra um pouco. Antes da musiquinha, sempre mostra o preto e branco. Pra culminar depois no final da temporada, que continua aí sim, episódio por episódio. Mas em todas as temporadas, no primeiro episódio, mostrava a vida preto e branco dele. Que no caso, é o presente.
Eu lembro de algumas cenas e tal. Eu acho que esses detalhes na execução da série pegou o pessoal. Porque em Breaking Bad, claro. Eles têm um cuidado, mas em Better Call Saul parece que eles têm um cuidado muito mais polido. Assim, pra mim é muito bom em aspecto técnico.
É como se eles estivessem experimentando em Breaking Bad e fizeram um negócio mais refinado em Better Call Saul.
Até porque no Breaking Bad, né, ele assim, era uma série muito desconhecida. Tanto é que, sei lá, até a quarta temporada, muita gente não via. E aí, quando... A produtora, né, que era a emissora, aliás, né, a AMC, ela, não, vamos fazer só mais uma temporada porque não tá dando no negócio. Mas aí quando chegou a quarta, né, aliás, eu troquei foi tudo, eu tô dizendo assim, quando chegou na quarta é que a galera começou a ver, começou a vibrar, e aí a AMC falou, não, nós temos que fazer uma outra temporada. Aí o Vince falou, cara, vai ser a última porque não tem muito pra onde ir mais e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Posso? Aí a AMC deixou e deu no que deu, né? Aquela temporada linda, maravilhosa. É a minha preferida, inclusive, eu falei no CoffeeCast da série. Mas eu queria falar aqui pro Jota, porque ele lembrou aí da história da psicologia das cores, e foi algo que eu mencionei assim bem por cima no programa passado, porque também a galera não comentou muito também. Então, pra não ter que ficar falando sozinho, eu só mencionei aéreo, assim, foi bem aéreo, não falei muito. E aí eu queria saber de ti qual é a tua opinião sobre isso, justamente porque nessa série a gente tem a inversão das cores, né, o preto e branco. Geralmente é um flashback. E nesse caso ele era o presente. E o passado, ele é o colorido, né? Eu queria saber se o que tu achou disso, se tinha alguma interpretação, porque na Breaking Bad tinha, né?
Tinha sim, mas essas questões de como usar paletas de cores, na psicologia você tem... Todo mundo tem uma opinião, né, a respeito do que uma cor representa, o uso dela representa e etc. Porém, no caso da série, o que o diretor talvez queria passar, a solidão, né, a falta de cor, né, a paleta chapada, sem profundidade do preto e branco, ele quis passar a solidão do presente, entendeu? O problema de estar sozinho, de estar... Que o momento presente é um momento de solidão, um momento de contemplação, um momento de pensar nos erros do passado, e isso foi bem interessante, que já começou desse jeito. Talvez por isso não engrenou, que a gente, normalmente, quando a gente começa uma série, a gente já quer começar engrenado para poder conhecer todos os personagens, para saber para onde vai, saber por onde começa o enredo. E Better Call Saul começou de uma forma contemplativa, né? De uma forma solitária, contemplativa, sem perspectiva. Por isso, aquela rotina que ele passava de manhã, de abrir a loja, de limpar a loja, de passar pano no chão, de organizar o caixa, de colocar todos os donuts dentro do expositor, aquela coisa chata, né? E eu acredito que foi isso que ele quis passar, que o status quo dele não é mais o colorido, não é mais as cores quentes que representa, no caso de Better Call Saul, representa pessoas envolvidas com crime, com coisas erradas, né? Pessoas mais envolvidas com tráfico de drogas, por exemplo, usam tons mais... são apresentadas com tons mais quentes. Enquanto pessoas da justiça são retratadas com os tons mais azulados, com cores mais frias e etc. E, no caso dele, o presente dele é simplesmente a falta de perspectiva. E isso eu achei foda. Falei demais.
Era como... Não, tudo bem. Eu adorei o que você falou. Era isso mesmo que eu queria escutar. No CoffeeCast passado, mas a galera não engrenou nisso. Mas
especialista, cara.
A gente precisava. Cara, temos um mestre aqui. É mestre, né? Ou é doutor?
Mestre. Não, que doutor?
É mestre. Temos um mestre aqui, porra, no programa. É isso aí, meu irmão. Então, mas assim, o Jota, essa parte do preto e branco também é como se fosse mostrando a vida dele, como esse preto e branco é como se interpretasse, né, o preto e branco, como se não tivesse vida, como se ele não tivesse alma, como se ele fosse, sei lá, um robô.
Imagine que um pão sem manteiga não é o pão que você colocou manteiga e tirou manteiga, é um pão que não foi colocada manteiga. Então é o status quo do pão, é não ter manteiga. Ao contrário da vida do Saul Goodman, que ele é um pão sem manteiga, que foi colocada manteiga e tirada a manteiga. Então imagine que todas as cores que representava a fortuna, que representava a prospecção de vida, o amor, o companheirismo, tudo isso foi removido da série. Então o momento presente dele é que tudo que as cores representam não existe.
Exato.
Voltando mais um pouco sobre a pergunta que tu fez, o que a gente achou do começo. Mano, eu acredito que 90%, talvez até mais, das pessoas que começaram Better Call Saul foi sustentado mais por causa do Breaking Bad, claro, né? Porque é um spin-off. E também por causa que queriam ver mais aquele universo tão incrível que foi Breaking Bad. Mas, assim, realmente, é difícil de começar uma série que começa daquele jeito, bem devagar, contando as coisas bem, bem devagar mesmo, porque o prólogo mesmo do episódio 1 é lá em preto e branco, porque mostrando ele como ele tá, depois de tudo que aconteceu, vivendo aquela vida chata, tanto que ele passa o dia vendo, dia não, a noite, vendo fitas antigas dele, dos comerciais que ele fazia, né? Que ele fazia de Saul Goodman. Aí, tanto que uma coisa interessante é que o vídeo que ele assistia é colorido, porque mostra como ele era antes. né? Se vocês viram, vocês lembram.
Eu mostro uma vida cheia de perspectiva, cheia de cores, cheia de recheio. O pão com manteiga. É. Olha aí a coisa se fechando.
Exatamente. Caraca, a linha não teve um começo e um fim muito bonito, cara. A primeira temporada, realmente, quando eu acho que eu comecei junto com todo mundo na época que lançou realmente a Netflix. Fale mal, falei bem da Netflix, mas tipo, ela fez Breaking Bad fazer sucesso praticamente, porque quando chega lá é mais difundido, né? Tanto que quando chega, se não me engano, foi quando Breaking Bad chegou na Netflix que começou a fazer o sucesso que fez, porque mais gente viu e viu que era bom. E quando Better Call Saul também começou na Netflix, foi quando a galera começou a ver de pouquinho e tal, aí começou a engrenar. A primeira temporada, a segunda, eu considero uma as mais fracas, né? Porque elas têm um tempo de trabalhar cada personagem novo que aparece, porque são muitos personagens novos e você vê um ou outro personagem de Breaking Bad. Tanto que você vê o Mike lá, você fica, como assim o Mike tá... O Mike, o cara fodão de Breaking Bad, tá trabalhando no local, assim, que é só pra... de trânsito, né? Só pra abrir aquela cavaleta lá pra poder passar os carros. E aí no finalzinho do primeiro episódio aparece o Tuco, mas você fica só com aquela lembrança, é aquele personagem lá, é aquele lá, mas você vê que o Vince Gilligan e o Peter Gould, eles são tão seguros do que estão fazendo, que mesmo que eles saibam que a galera vê que tá muito devagar as coisas, eles trabalham cada coisa milimetricamente bem, entendeu? É aquela coisa assim, ó, eu não vou avexar porque vocês querem, eu vou trabalhar porque no futuro isso vai ser importante, né? E você vê que na última temporada, muitas das coisas do que aconteceu antes teve a importância dele, né? Toda a relação dele com o irmão, a questão do Mike, como ele conheceu o Gus, tá? Tudo, né? Tudo isso é bem trabalhado no futuro.
Na verdade, isso é construção de personagem, né? Não tem como o Sol, mesmo sendo um filho da puta, não ter saído de herói, né? Ele sai de herói mesmo que ele é muito doido e ele faz maldade, fez Breaking Bad, fez Better Call Saul, justamente pela essa construção. E aí traz o Chuck pra história, que a gente pensa que não tem nada a ver, mas na verdade ele é um coadjuvante do Sol pra mostrar que o Sol tem sentimentos. Enfim, que isso também é um mérito do pessoal da execução da série. Que, eu tenho certeza, no final todo mundo ficou triste porque ele foi preso. Por mais que ele tenha merecido cada detalhe da sentença dele, cada ano da sentença.
Eu quero o punhal.
Eu queria fazer uma comparação das primeiras temporadas de Better Call Saul com as primeiras de Breaking Bad. Porque ambas são lentas, né? E eu acho que eu disse no programa passado que eu não gostava muito da primeira temporada de Breaking Bad porque ela é bem lenta. Mas eu entendo por que ela é lenta, porque é por isso que a Rita falou. É questão de desenvolvimento de personagem. Não tem como você já entregar, sei lá, a primeira temporada, um primeiro episódio com milhões de acontecimentos já nesse episódio. Tipo, milhões de acontecimentos importantes. É tipo aquela parada eu não sei como é que é. Mas é uma galera que fala, sei lá, um Fiat... Eu não lembro qual também era as marcas dos carros. Mas, tipo assim, duas marcas de carros a 80 por hora, né? Era uma parada assim. Não tem como você entregar, né, um senso de emergência, tipo, a 80 por hora, numa primeira temporada, num primeiro episódio. Então, pra quem tá escutando o programa, eu até indico que você não veja Breaking Bad... Ou, que você não veja Better Call Saul primeiro. Você veja Breaking Bad, porque no Better Call Saul tem muita coisa de Breaking Bad. Ah, Davi, mas são referências. Sim, são referências, mas também tem acontecimentos que causaram, né, o Saul ter se tornado o Gene Tekovic. Um cara já trabalhando lá no emprego, sei lá, de sorvete, sei lá, que diabo era aquilo. Jota, eu tô vendo. Terminar de falar, eu passo pra ti. E aí, é isso, sabe? Não assistam Better Call Saul primeiro, porque você pode ficar confuso. Justamente no começo desses episódios que fica, né, em preto e branco e você... Ué, mas o que é isso? Por que ele tá trabalhando no local, né, nessa cena? E aí, na parte colorida, ele é o advogado malandrão. Então assista primeiro Breaking Bad, seja feliz, né? Não desista, não desista. E depois Better Call Saul.
A questão da lentidão no início da série, ela, depois que você chega no final, que você finaliza a série, você entende. Por que que é mais fácil começar Breaking Bad? Por causa da proposta da trama, né? Você tem um gancho ali para você seguir, que você fica esperando que aconteça. Você tem um professor velho com um filho doente, com a criança a caminho, e ele tem câncer, e ele vai morrer, e ele precisa deixar dinheiro para a família, e vai vender drogas, vai fazer drogas.
Então, a história é mais urgente, né?
Você tem um senso de urgência ali que você, os episódios podem não acontecer nada. E na maioria das vezes não acontece nada. E você tem apenas 10 minutos de uma execução de um plano malfadado no final que lhe deixa instigado para você voltar no dia seguinte e assistir o próximo episódio. Então, eles fizeram isso porque o universo, como você disse, ele é extremamente contemplativo, né? Você tem planos abertos, você tem áreas de... áreas vazias, né? Você tem, tipo, você só precisa focar no personagem, mas você vê toda uma planície com um cara pequenininho no meio, né? Então você tem toda essa solidão, mas mesmo assim você tem toda essa urgência como dentro da série do Breaking Bad. Já em Better Call Saul você não tem isso. A única coisa que você tem é querer saber mais sobre a vida do Saul Goodman, né? Quem é esse cara? Por que ele tava lá? Né? Tudo bem. A série traz uns medalhões, né, que ficarão famosos dentro da série pregressa. Mas ainda assim, isso não é suficiente para segurar uma pessoa no primeiro episódio. O cara tem que ter vontade de conseguir, de ir adiante. Tudo bem, se você passa do primeiro episódio, você passa da primeira temporada, tudo isso você recebe uma recompensa imensa, porque a série é fantástica. Muita gente disse que é muito melhor do que Breaking Bad. Eu digo que são iguais. Cada uma dentro da sua proposta, mas as duas são iguais, são ótimas, boas e geniais, do começo ao final.
Sobre, realmente, Breaking Bad e Better Call Saul, eu também acho que está no mesmo nível. E quando o pessoal me pergunta, né, rapaz, vale a pena mesmo assistir Better Call Saul, assistir Breaking Bad e tal, mas eu não sei se eu quero acompanhar Better Call Saul. Eu falo, cara, a primeira temporada vale a pena você acompanhar, sim, porque é difícil você passar da primeira temporada, porque ela é mais lenta, mais devagar, tem muitas coisas ali que você nem dá muita bola, mas a partir dali, se você der uma chance, você vai ver uma série muito incrível, muito bem escrita. Todos os personagens novos são incríveis também, porque ele não se segura só nos personagens antigos. Tem o Mike lá, aparece o Tuco, aparece outros personagens, mas a Kim é excelente, o Chuck é um personagem também muito bom, o Nacho.
O Tony Dalton tá maravilhoso, velho, nessa série.
Tony Dalton, só que ele aparece só na quarta, então ele demora mais um.
O melhor vilão do universo Breaking Bad, Better Call Saul.
Eu também acho.
Lalo Salamanca.
Aí é isso, Better Call Saul, ele é muito minimalista, tudo que aparece, tudo é bem trabalhado devagar, tanto... Cara, eles têm quase a temporada toda só pra fazer o laboratório, só pra trabalhar no laboratório. Tudo, que tipo assim, você pensa assim, cara, o laboratório foi um lugar que o Jesse e o Walter trabalhavam, mas nem era tão importante assim. Mas você vê a importância que teve, tudo que aconteceu pra que aquele laboratório fosse construído. É incrível, porque, tipo assim, tudo que tem lá em Breaking Bad, em Better Call Saul, é bem mais trabalhado. Tipo assim... Eles voltam, eles vão trabalhar. Você vê, cara, em pensar que o Lalo e o Howard estão ali naquele chão, entendeu? Você for assistir alguns episódios depois do em Breaking Bad. O Better Call Saul, ele trabalha muito como complemento de Breaking Bad, tanto que quando você assiste os episódios de Breaking Bad, você fala, caraca, então foi assim que... isso, aquilo gerou isso, entendeu? É tipo isso, muito... bem escrito.
É interessante que você parece que uma série é melhor que a outra, mas ela só é tão boa porque ela tá complementando,
exatamente,
né, velho? Você deixa as coisas da série antiga ainda melhores por causa desse complemento. Já que a gente entrou no... começou a falar de personagens, eu tive um desgosto no início da série, que foi a Kim,
Rhea Seahorn.
Ela, é porque eu não consigo pronunciar o nome dela, não. Rhea Seahorn. Ah, tá bom.
Arreia, vem, vai, arreia.
É, viu?
Arreia Seahorn.
Eu via ela tão monoexpressiva, tão, sabe, aquela cara de paisagem o tempo todo. Mas essa mulher, ou ela é uma péssima atriz, ou ela é genial, cara. Tudo bem, né? No final das contas, eu percebi que ela é genial.
Ela é genial. Mas ela é genial.
A primeira coisa que você pensa nela, né, é assim, quem é essa cara de jumento, velho? O tempo todo com essa mesma expressão. É sempre passiva, a mulher não briga, a mulher não discute, assim, tá tudo bem. Ah, se você quer assim, tá
ela
ótimo.
Ela é bem apática mesmo.
Extremamente preto e branca, velho. Porra, olha aí o gancho.
Mas a personagem da Kim, ela... Cara, como eu gosto da personagem da Kim, né, terminando de ver a série, né, falando no geral, como ela é uma baita de uma personagem. Porque ela começa de um jeito, como você tá falando, e o Samuel também, né, de um jeito mais apática, e ela, aos poucos, né, ela vai começando a ter um relacionamento com o Jimmy McGill, e aí aos poucos ela começa a entrar nos joguinhos do Jimmy e passa também a ajudar, né, no começo ela tá com um pé atrás, mas ela entra de cabeça e ela tem até um gestozinho, né, de atirar com duas armas, né, puf, puf, aí ela sobra e tal, e aí no final ela quebra, tipo, mentalmente falando, por conta da morte do Howard. E aí ela percebe que, tipo, enquanto ela estiver com o Jimmy, sempre vai dar merda, sempre vai acontecer alguma coisa que pode ameaçar a vida dos dois. Então, é nisso que eu gosto bastante da personagem. Pra mim é top 5 do universo BB e BCS. Sabe, o top 5 de personagens, a Kim certamente tá ali. Se não top 5, um top 10.
A Kim, ela me parece... Tipo assim, primeiro um disclaimer, né? Eu não poderia fazendo diagnóstico de psicológico, porque eu não sou comportamental, né? E mesmo que eu pudesse, eu não poderia estar fazendo isso em um programa de podcast. Mas, deixando isso de lado, a personagem Kim Wexler... Ela me parece, assim, à primeira vista, o que a gente viu na série, me pareceu uma pessoa que foi podada a vida inteira, né? Ela foi reprimida, podada, colocada para segundo plano a vida inteira, e ela lidou com isso do jeito dela, se mantendo em segundo plano, se mantendo podada, se mantendo invisível diante das pessoas. Tanto que ela não tem opinião em quase nada, né? A opinião dela é sempre concordar com as outras pessoas. E eu achei isso, no começo, achei isso muito chato. Mas lá na frente, né, cá na frente, já no finalzinho, eu percebi que esse era o tchan da personagem, visto que em alguns momentos que ela se sentiu segura para explodir e explorar as emoções dela de um jeito interessante, fora da casinha, ela foi com tudo, né? Por isso que ela entrou nos planos do Jimmy, por isso que pra ela participar das artimanhas do cabra era muito bom, porque ela se soltava ali. Aí você via e falava, caralho, essa mulher tá atuando, né? Ela não tá dormindo, né, em cena, né? E eu achei isso foda. A personagem foi muito bem representada, porque esse senso de apatia, né, faz parte da personagem, não é uma falta da atriz, né?
Pra mim ela é a personagem mais inteligente ali, porque é incrível o tanto que é, tipo, quando ela se mostra mesmo, ela é muito mais inteligente que o Jimmy. Ela consegue o Mesa Verde, né, que é o banco lá. Ela contra o HHM, né, que é a empresa lá de advocacia. Ela consegue o Mesa Verde por causa que ela é muito dedicada no que ela faz. E isso é incrível da personagem.
Complementando o que o Jota disse, eu acho que, no fundo, a Kim só deu certo com o Jimmy porque ela era passiva desse jeito. Então, eu como uma mulher, eu ficava pensando, né? Que raio de mulher que iria aguentar tudo isso que esse homem faz? E ela é um complemento, né? Ela é um equilíbrio na trama. E o casal, ele só dá certo porque o Jimmy é um extremo e a Kim é outro. E aí, a hora que ela se rebela e ela vê todo o poder que ela tem, eles se separam. né? Então eu acho que era isso que mantinha a relação deles em pé.
É, né? E eu comprei completamente esse casal, tá? Eu shippava muito os dois no começo, assim, na primeira temporada. E aí, quando revelaram o casal, aí sim, nós, né, os fãs, a gente ficava, meu Deus, o que vai acontecer com essa mulher no final?
O romance, ele dá um engajamento na série, né?
Sim. A gente compra o bagulho, né? E aí a gente tende a ficar preocupado. É, eu queria puxar um outro ponto aqui, que a série Better Call Saul fez, né? Explicou pra gente como é que foi que aconteceu. São duas coisas. Primeiro, eu queria entender como é que o Mike e o Gus começaram, né, a trabalhar juntos. E o segundo ponto é como o tio Salamanca, né? O Hector Salamanca ficou gagá na cadeira de rodas, sem conseguir falar e só apertando, né, a buzininha lá. E eu achei legal que eles não colocaram de uma vez, sei lá, em um episódio, aconteceu assim com o Mike e o Gus, e em outro episódio isso aqui com o Hector Salamanca. Não. Para os dois casos, né, a gente teve construção, né, dos personagens, do desenvolvimento da história para a gente entender por que o Mike, né, passou a trabalhar pro Gus, porque ele começou a fazer uns bicos, né? E aí, no final das contas, o cara se tornou o guarda-costas dele, tipo, o maior segurança. E eu acho foda o personagem do Mike, porque ele já é um senhor de idade, né? E ele bota pra lascar, meu irmão. Não tem essa, não. Tem uma cena que ele bate, né, em uns aborrecentes, e ele tá, tipo, ele tá caminhando na dele, e aí os caras começam a perturbar ele, e ele vai pra porrada, meu irmão. Não tem isso, não. Eu acho incrível o personagem do Mike. E o do Hector Salamanca é por conta de... Envolve também o personagem do Nacho, né? A gente tem que até falar um pouco mais do Ignacio Vargas, né? Ele é referenciado lá em Breaking Bad, quando o Walter e o Jesse sequestram o Saul e ele fala, ah, foi o Nacho, o Ignacio, foi ele, né?
Tem um Lalo também.
Isso, né? Foi o Lalo, amigo de cartel, advogado de cartel, né? E aí, porque... O Nacho, ele tá numa situação, tipo, assim, nunca de bico, como falam, né? Porque ele quer se livrar dessa vida de marginal, ele quer sair dessa porque ele quer tomar conta do pai, que é um trabalhador honesto, e ele não consegue sair. Eu acho... A história do Nacho também é muito boa, porque a gente fica torcendo, eu pelo menos, eu torci muito pra que ele conseguisse sair, mas não dava. E aí... Partiu, né, de um plano com o Gus de trocar os remédios do Hector.
Foi ele mesmo envolve... que decidiu fazer isso. Aí depois que o Gus descobre e traz ele pro lado dele.
Ah, pronto. Então foi isso aí. Ainda bem que você reassistiu, já sabe, né, de algumas coisas que eu não lembro. E aí é isso. Eu acho muito... E é muito foda essa parte, porque quando chega um momento que ele tem que trocar, ele tá nervoso para um caralho. Tipo, e ele é um personagem assim que, tipo, ele não é um dos mocinhos, o clichê do mocinho. Ele é tipo um anti-herói. E mesmo sendo um cara, tipo, fodão, que ele é fodão, na minha opinião, ele ainda tá morrendo de medo, né? De ser pego, de ser descoberto. E aí lascou pra ele, lascou pra família dele. Mas ele consegue, né, trocar os remédios ou só jogar os comprimidos lá. E aí o véio passa mal, né? Então, eu acho incrível como essa série abordou esses dois temas e também a construção lá do Lava Jato que o Samuel tinha falado antes.
E a única personagem de todo o universo que a gente tá falando agora, a Kim foi a única que conseguiu de fato sair, né? Todo mundo se deu mal. E, inclusive, eu queria muito saber o que aconteceu com a Skyler. Tipo, terminou Better Call Saul, terminou Breaking Bad e eu ainda não consegui entender o que aconteceu com essa mulher. Será que vai vir alguma outra coisa? Algum outro spin-off, série?
Não, eu acho muito difícil, até porque eu já pesquisei sobre isso quando o Better Call Saul tava acabando. O Vince Gilligan e o Peter Gould, eles falaram, não, a gente não tem nenhuma ideia, assim, de continuar a série ou fazer um outro spin-off. A gente não tá pensando nisso agora. A gente vai descansar, né, bolar outras coisas e trabalhar em novas ideias. Mas é aquela história, né? Nunca diga nunca. Mas eu acredito que eles não vão fazer, até porque a gente já teve a série do Walter, foi fechadinha. A gente teve o El Camino, que é o filme que mostrou...
Que é uma merda, né?
A trajetória... Não é uma merda. É ok, é legal, assim. Só é desnecessário.
Mais ou menos.
Hein, eu acho que, falando sobre a questão da Scarlet, eu acho que seria... ela foi tão bem trabalhada que dá pra entender o que aconteceu depois, né? Tanto até a questão do Jesse também, vocês estão falando de El Camino, não precisar do filme, porque realmente você dá pra entender. Tipo assim, você não precisa mostrar que ele aconteceu tudo aquilo e tal, não precisava. Você deduz que realmente ele fugiu dali, ele conseguiu se safar. Aí fugiu e agora tá só fugindo da polícia. E no caso da Scarlet, no caso da Scarlet, no final do naquele episódio Ozymandias, que é um dos melhores episódios de Breaking Bad, no caso, o Walter, ele liga pra Skyler e a polícia, ela tá grampeando a ligação. E ele fala, você não quis se envolver e tal, e realmente eu usei você e tal. Ele falou aquilo pra poder tirar ela pra dizer que ela não era uma cúmplice dele, pra poder ela se livrar da polícia.
Esse é um dos episódios mais fodas que existe na série. Eu concordo com você.
Quando você entende isso, entende que ela não tá mais com nada de envolvimento com a polícia não quer mais saber dela, porque descobre que o Walter morreu também. E o dinheiro que o Walter deixa pra que os sócios dele lá, pra dar pra formatura do Walter Jr., mostra que, agora ela, além dela não tá envolvida com nada, e que a polícia não tá mais atrás dela, ela tá com dinheiro também, né? E mesmo que, talvez até que ela não queira o dinheiro, porque ela possa imaginar que foi o Walter que planejou aquilo, mas é até difícil ela descobrir. Então, tá vivendo a vida dela comum.
Sim, não, eu citei essa história aí da Skyler, porque no último episódio do Better Call Saul, a Marie aparece, e era uma personagem que eu não esperava que fosse aparecer no spin-off, né? Porque ela foi tão pombo em Breaking Bad, uma das mais odiadas, né? Todo mundo odeia.
Também não gosto muito dela, não.
Exato, ela é tão irritante. E ela apareceu lá e deu meio que... O arco dela se fechou ali. Eu esperava que pelo menos o arco da Skyler fosse fechar, não em Breaking Bad, mas em Better Call Saul. Porque, de fato, Breaking Bad não precisou. Tudo foi fechado, alinhado, desde o começo até o fim. Pra mim é impecável. Mas eu queria ter visto pelo menos um indício de que o plano do Walter deu certo.
No caso da Marie, assim, eu também não achei tão necessário assim ela aparecer, mas dá pra entender um pouco porque ela aparece, porque ela teve uma perda, né? O Hank morreu, e ela queria que alguém pagasse por aquilo. E o único que conseguiu pagar, né, que eles conseguiram pegar, foi o Sol, de todo mundo que estava envolvido. Só o Walter morreu, o Jesse tá foragido, e o único que apareceu que conseguiram pegar foi o Sol. Então ela queria estar lá para poder ver a morte dele sendo tendo justiça, pelo menos, né? Acho que é mais por isso que ela aparece.
Faz sentido. Uhum.
Cara, eu fiquei pensando, depois dessa cena que a Marie aparece lá e quer que o Sol seja condenado, eu fiquei pensando assim, cara, imagine como é que tá a família White. Porque a gente tinha um cara, um professor bananão, que depois se tornou o maior imperador das drogas. E aí, tipo, virou uma mancha na família, cara. Como é que vai ser, tipo, as reuniões de família agora? E ninguém pode tocar no assunto Walter White, de jeito nenhum, sabe? Tem que apagar.
É por isso que a quinta temporada é a melhor temporada de todas. É o caos.
Eu concordo também. Ela até sai da casa, né? Abandona a casa e vai para outro lugar. Tanto que ele volta depois e ela não tá lá na casa.
Esse caso da Marie aparecendo, quer dizer, horrível Marie, eu não gosto da personagem, nem da atriz, né? E mais velhinha ela continuou pior. Mas assim, é algo que não é palatável, né? E eu acho que a série deixa isso subentendido. Ela jogar essa culpa em cima do Sol. Sobre do assassinato do marido, né, que alguém tem que pagar, ela tá colocando como que ele participava de uma quadrilha e ele era um advogado de criminosos. Então, mesmo que ele seja desonesto, que ele seja um golpista e outras coisas mais, que ele é, que cometeu o crime, sim, cometeu, ganhou dinheiro ilícito, sim, ele ganhou, ainda assim ele era advogado. né? E partindo desse princípio, tudo que foi falado a ele dentro do contrato de advogado e cliente, ele não pode expor. Ele não pode ser culpado por isso, porque ele está representando o cliente dele. Então eu achei esquisito aquilo lá. Mas talvez por isso, ele, na mesa de negociação ali com os agentes, ele ganhou tanta liberdade para pedir o que ele quisesse, porque nada disso era imputável contra ele, né?
Cara, eu não concordo muito não, viu? Eu acho que ele fez várias coisas que poderia ter sido incriminado. Na verdade, ele podia ter saído bem dessa situação. Ele só fez aquilo pra salvar a Kim, né? No caso, ele só queria que ela fosse presente lá no tribunal, visse que ele tinha pegado toda a culpa, como uma forma de se redimir por tudo que ele fez. Mas eu acho que, assim, não tinha como ele sair muito impune de tudo que ele fez, entendeu?
Não, mas assim, livre ele não iria sair, entendeu? Mas assim, no sistema de justiça americano, você precisa ter provas concretas. Provas circunstanciais não se sustentam no tribunal, certo? O que é maior do que uma prova circunstancial? É a confissão. Se você não confessa, mantém-se a inocência do réu. No caso dele, ele poderia alegar a inocência o tempo inteiro, alegando o seu status como advogado, havendo contrato entre ele e os criminosos, como ele fez com o Walter e com o Jesse. Ele pegou um dólar, para firmar o contrato, que agora o que você fala é sigilo advogado-cliente. Ele poderia ter falado isso, entendeu? Tudo que eles tinham contra o Sol era circunstancial, porque ele poderia alegar, estava desempenhando o meu trabalho como advogado. E daria certo, poderia passar. Tanto que por isso a promotoria abriu as pernas para ele. Vai, tudo bem, você vai para o campo de golfe, tudo bem, a gente dá, tudo bem. Até o momento em que ele, não quero, eu só queria que ela estivesse aqui para eu poder me redimir. Ou seja, o que pesou foi a consciência dele, no caso. E aí ele entregou tudo, e aí ele assumiu culpas que nem era dele, simplesmente para dar material para o tribunal poder processá-lo e alguém pagar por isso.
Inclusive, em Breaking Bad, basicamente, ninguém tinha nada contra o Walter, né? Era a palavra do Jesse só. Então, me corrija se eu estiver errada, né? Assisti esses dias de novo e deu a entender que não tinha muito material contra o Walter também. Não tinha corpo para incriminar ele por nenhuma morte. E, enfim, eu acho que a série, ambas as séries trazem muito esse lance deles serem, tipo, invencíveis, né? Todo mundo.
O Walter principalmente, né? O Walter era tipo um intocável. Não tinha como ninguém chegar perto dele, tanto quando o Hank descobre e bota ele contra a parede, o Walter até fala, é melhor você tomar cuidado com o que você vai fazer agora. Então, você pode entender como uma ameaça, né, ali.
E tudo isso aí, você pode ver no caso do Walter White também, tudo que o Hank tinha contra ele era também circunstancial. Ele não tinha nenhuma prova concreta de nada, a não ser que ele encontrasse o dinheiro.
É que eu acho que só depois que o Hank morreu que o negócio ficou feio pro lado dele. Se o Hank tivesse ficado vivo, a série não poderia ter esse arco final, né, do Walter ter morrido. Eles iriam ter que caçar um outro motivo pra morte dele. Porque ele poderia ter continuado tranquilamente. Ninguém nunca ia fazer nada.
Eu queria puxar aqui uma coisinha, voltando ali pro último episódio que vocês estavam falando lá do julgamento, né, do Sol. É um episódio, tipo, é um dos melhores também, top 5 melhores episódios de Better Call Saul. Não é meu favorito, eu vou dizer depois e também perguntar os de vocês. E ele também é um final que o público pode não estar esperando do jeito que, né, a história aconteceria. Porque eu tava pensando que o final ia ser, tipo, metade do episódio, a polícia perseguindo o Gene. E não, com, sei lá, 5, 10 minutos, o cara já é preso. E aí isso me lembrou muito Vingadores Ultimato, quando matam o Thanos com 15 minutos de filme, né? Eu fiquei, caralho, e agora? Como é que vai ser do filme? Então eu pensei a mesma coisa, né, na série. O que vai ser o final agora? O resto vai ser tudo o tribunal? Se bem que tudo é série de advogado, né? Mas eu achei que ia ser, tipo, o julgamento dele, o resto do episódio não foi bem assim, né? O Sol, /Jimmy/Dini, né, já tinha voltado a fazer os esquemas dele, ele quase matou uma senhorinha, mas chegou a ameaçar, e foi uma cena bem tensa, diga-se de passagem. Mas quando ele se toca que a única coisa que ele tem que fazer é confessar, redimir a... Eu não sei nem se é redimir, mas limpar a barra, né, da Kim, que a gente vê, caralho, como essa série é muito boa, como esse personagem também é muito bom. É, 6 anos, né, de construção de personagem, mais o tempo dele lá no Breaking Bad, pra no final ser algo que a gente já esperava, pelo menos eu esperava. Eu acho que ele seria preso, e foi isso mesmo. Eu não acho que ele morreria nem nada, ou fugiria, porque ele já tinha fugido, não ia fugir de novo. Com certeza ele seria preso. Uma coisa que os criadores fizeram em Breaking Bad, fizeram aqui de novo, é ter a justiça. O Walter não teve a justiça de ser preso e tal, mas ele morreu, ele não vai continuar, até porque o câncer não ia deixar. E no Sol, né, teve-se a justiça dele, né, ser preso pra pagar o que ele fez. Mas mesmo assim, mesmo sendo um canalha, mesmo sendo um FDP, mas a gente ama esse personagem, a gente adora o Jimmy McGill. E eu acho incrível a cena que ele fala... Ele tinha falado pra juíza, não, meu nome é Saul Goodman. E aí ele vai confessando, e aí a juíza fala, então tá bom, Saul. Aí ele, não, meu nome é Jimmy McGill. E aí eu, caralho, que cena extraordinária. Eu bati aqui no microfone sem querer. Que cena extraordinária. Que a gente tinha acabado de ver um cara que tava agindo como Saul Goodman, e a gente consegue ver isso pela atuação, né, do Bob Odenkirk. E aí quando ele volta a ser o Jimmy, o cara que sempre pensava antes de agir, e não o Saul Goodman, que sim, também pensava e agia, mas ele fazia aqueles planos malucos. O Jimmy não. O Jimmy, ele tem um senso de moral, então ele já bateu o pé, assim, não, aqui é o Jimmy. E sim, eu fiz isso, e vou passar o resto da minha vida na cadeia, não me importo com isso, porque é o que eu tenho que fazer, né? E por que ele tem que fazer isso? Porque o episódio, ele também mostra vários flashbacks do Saul conversando com o Walter White, né, em algum episódio ali da quinta temporada, quando ele e o Saul estão num esconderijo lá do cara... como é que é aquele cara lá, o Samuel? Que leva eles pra algum lugar?
É o do aspirador, não lembro o nome não.
O cara lá do aspirador. E também uma cena dele conversando com o Mike, naqueles episódios incríveis também, no Bagman. E não lembro se tem... Ah, e com o Chuck, que ele... Nas três vezes ele é mencionado o livro... Aliás, não é que o livro é mencionado, mas a história de viagem no tempo é mencionada. Ele sempre pergunta pro Walter, né? Ele pergunta pro Mike o que ele faria se tivesse uma máquina do tempo. E aí, nas duas vezes, nos flashbacks, né, a gente vê que o Saul, ele não responde, tipo assim, ah, num tempo em que não queria, sei lá, ter conhecido o Walter White, ou que eu poderia... mudar de jeito e seguir uma pessoa na lei. E a gente vê outra coisa, tipo, ele fala sobre golpes dele. E aí a outra até fala, caralho, então tu sempre foi assim, né, macho? Tu não vai ter jeito, não. E aí isso serve, né, pra gente e também pro personagem começar a remoer na cabeça dele tudo que ele já fez no passado. E aí, pra aí sim, se redimir no final. E isso foi fantástico no episódio. Eu não sei o que vocês acham também.
Não, foi muito bom, cara. Terminou como tudo deveria ser, na minha opinião. Foi, tipo, perfeito do começo ao fim.
No episódio, ele vê que cara, eu consigo me desdobrar aqui, porque ele é um advogado muito esperto, né? Durante toda a vida dele, ele conseguiu se safar de muita coisa. E naquele momento, ele viu também que conseguia se safar, porque não tinha um corpo, né, no round que ele tava... Não tinha nem corpo também do Hank, né? Tipo assim, não tinha nada que pudesse incriminar ele. Então ele podia usar a artimanha que ele quisesse para poder se livrar ali. Aí ele escolhe até os 7 dias, né? E ter sorvete todo dia que ele quisesse e tal. Jogar golfe, tipo isso. E uma curiosidade é que 7 anos foi o tempo que a série ficou em exibição. Porque em 2021 teve uma pausa, né? E só voltou em 2022. Aí de 2015 para 2022 foi 7 anos. Então é por isso que... 7 anos. Tudo que ele queria era só... Ah, pá, eu estou sendo pego, mas eu vou me safar aqui de alguma forma. Aí quando ele descobre que, porque até então ele não sabia que a Kim tinha revelado tudo, né? Feito uma carta, entregado lá, e a mulher do Howard tava pra... poderia processar ela, né? Mesmo que não tivesse corpo, ela poderia processar ela. Naquele momento ele viu que ele não se arrependia de muitas das maiores coisas que ele fez, mas ele se arrependia de ter colocado ela, envolvido ela em tudo isso. Então é por isso que ele chama ela, né? Traz ela para aquele momento para ver o julgamento e fazer ele mesmo pagar por tudo aquilo com esses 80 e poucos anos de prisão. Eu realmente também acho espetacular. E uma coisa interessante também é que no momento que ele descobre isso, né? Que a Kim revelou tudo. Eu mesmo como telespectador, eu fiquei pensando. Pela cara dele, parece que ele tá com raiva dela e quer incluir ela também. Tanto que ele fala, vocês têm que chamar a Kim porque ela vai ver isso aqui. E não, e durante, aí no momento que ele tá confessando tudo, você vê que realmente ele tá fazendo aquilo pra proteger ela, e ele, por isso que tanto que no episódio todo teve todos aqueles diálogos dele com os outros personagens sobre arrependimento, ele mostrava que não tinha nenhum, mas no final realmente ele tinha sim, e na minha visão foi esse.
Que na verdade foi o mesmo plot twist de Breaking Bad, né? Do que você falou do Walter e a Skyler.
Complementando o que foi dito sobre o hiato que houve na série, na sexta temporada, você sabe o que aconteceu, né?
Porque ele sofreu um acidente,
sofreu
um
infarto,
né?
Naquela cena que o Lalo entra e confronta ele e a Kim no apartamento, ele sofreu um infarto.
Não foi nessa cena, não, foi?
Foi um tent shot.
Foi no
episódio. Tem certeza que foi na.
Foi
no episódio que o Lalo manda a Kim pra casa do Gus e ele fica amarrado lá no apartamento.
Aí ele passou mal ali, mas precisou descansar e pronto. Mas assim. O
cara atuou tão bem que o cara infartou, meu irmão.
Né?
Até eu, cara.
Vocês estão falando que o ator do Jimmy infartou, é isso?
Sim. Não ficou sabendo, não?
Não.
Mas saiu nas internets, eu fiquei em choque.
Tava todo mundo preocupado que ele ia morrer ou não.
Caralho, não sabia.
Uma coisa interessante que eu notei na série é que a direção de personagem não teve nem quis ter muito trabalho na caracterização dos personagens, né? E ambientação temporal deles, porque... O Bob Odenkirk tá velho pra caramba, comparado ao Bob Odenkirk que interpretou Saul Goodman em Breaking Bad. Né? O Jonathan Banks, velho, tá só o pó da rabiola.
Verdade.
Vai, mas não vai. O Giancarlo Esposito, tadinho, tá só ameixa. E a série, não, a direção não se preocupou em mascarar, em maquiar eles. Não, vai lá e interpreta, velho. E acabou, vocês estão contando uma história, né?
Os piores, né, dos que estão mais acabadinhos, é o próprio Bob Odenkirk, o Saul, que a gente percebe, ele já tá mais velho, já tá mais calvo, o terror dos homens, né, ficar calvo, e tanto é que na cena que ele tá tomando banho, né, lá já naquela mansão dele, tá muito, muito calvo ali, chega e me deu um nervosismo. E o outro que tá mais acabadinho, mas também já é um senhor de idade, é o cara que faz o Mike, mano. Ele já tá uma ameixa. Não sei se você percebeu.
O Mike não, é o Jonathan Banks, né?
É, o Jonathan Banks, né?
Quiseram botar o Jonathan Banks como fodão, que o personagem é fodão, só que o velhinho não consegue, não, velho. Até pra andar dá trabalho, pobrezinho.
Pra mim também, outro personagem que também teve que sofreu também com isso foi o Hector Salamanca, porque nas primeiras três temporadas ele ainda tá, ainda não tá na cadeira de roda, e ele tem que mostrar que é todo, né,
jovem,
o cara,
né?
Tá velho, é, mais jovem, mas não, ele não consegue. Ele é tipo o Robert De Niro lá no filme daquele filme da O Irlandês, tentando chutar alguém.
Sim!
Se você quiser saber de um personagem que não me convenceu, assim, que eu não gostei desde o começo, e eu até agradeci quando ele morreu, foi o Howard Hamlin.
Como assim, não te convenceu?
Não, porque assim, quando eu vi a cara dele, sabe, eu lembrei de um cara aqui no Brasil que eu odeio. Roberto Justus.
Caraca, o cara tá sendo culpado por aquilo que ele nem...
O cara é o Roberto culpa. Justus norte-americano, velho. Sabe assim, todo engomadinho, assim, queixinho levantado, sabe aquela coisa? Eu assim, eita, porra, esse cara aí, velho. E toda vez que ele aparecia, o ranço, velho, o nível de... O meu rançômetro estourava lá em cima. Aí, cara...
E ele ainda era do lado do Chuck, né? Que era outro personagem também odioso.
Não, e tipo, desde o início, o Patrick Fabian, ele interpretou esse personagem, esse advogado, tão bem, um personagem corporativo, o cara que é a cara da empresa, o cara que toma as rédeas da firma na mão, que é responsável por dezenas, centenas de funcionários e vários casos e etc.
Engomadinho.
É um puta de um personagem, né? Só que sabe o ranço de ver esse. De ter assistido O Aprendiz aqui no Brasil? Pois é. Eu tava esperando a qualquer minuto ele olhar pra tela, apontar o dedo e falar: tá demitido.
Eu acho ele realmente também muito bem trabalhado, porque nas primeiras temporadas você vê que ele é um cara que. Ele não tá nem aí. Ele, da mesma forma do Chuck, ele quer ver o Sol. Ele não gosta do Sol ser advogado, né? Do Jimmy. E ele quer realmente tudo que o Chuck quer, ele quer também, porque ele é um aprendiz.
Uma coisa que dá pra perceber no elenco estelar da série, né? Porque é, o que o diretor fez com isso é colocar esses personagens no nível estelar, no nível de cinema, é que eles. Você tem vários níveis de atuação ali. Você tem pessoas como o Jonathan Banks, que atua bem pra caramba, o Giancarlo Esposito, né? O Tony Dalton, que é um puta do ator também. E você tem outros que não é tão bom ator assim. Só que todos são muito bem dirigidos, muito bem orientados. Ninguém dá um passo fora da marca, ninguém dá um sorriso fora do script, ninguém fala um A fora do texto, velho. Os caras são foda. Quer dizer, é quando o ator se permite ser dirigido, e muito bem dirigido, por sinal.
É verdade, todos estão incríveis nos seus papéis, em seus respectivos papéis. E volta na questão do Howard, que eu acho.
Rapidinho, Samuel. Deixa eu falar só aqui uma coisinha. Cara, o ator que faz o Mike, né, o Jonathan Banks, ele chorou assim num vídeo no YouTube que eu vi. Que ele falou, cara, é o melhor personagem que eu já interpretei, eu amo o Mike. E isso, cara, fez o cara ficar muito rico, né? Porque ele tem um banco pra si, ele é o Jonathan Banks.
Caralho. Eu não vi essa chegando.
Eu não volto mais.
Cara, eu não sei se a. Desculpa, viu, Rita? Mas não, eu sou assim, eu faço esse tipo de piada.
Não, você passa vergonha porque quer, velho. Puta que pariu.
Ele planejou isso.
Ele planejou passar vergonha, velho. Como é que ele faz isso? Solidão na vida, pelo amor de Deus.
Ai, tá bom.
Ai, voltando aqui, tentando voltar um pouco. Hein? Sobre o Howard, eu acho incrível como é o final dele, né? É que, tipo, você vê que ele é um personagem realmente que... pomposo, que faz o que quer e é bem, ele é bem odiável também durante as temporadas, que ele quer fazer... Ele não quer que a Kim seja, né, seja uma grande advogada, não quer que o Sol também. Mas só que no final você vê que, tipo assim, mesmo ele sendo um personagem que ninguém gosta e que é um personagem bem chato, ele não merece o que aconteceu com ele, né? Que, tipo, o cara foi morto de uma forma tão brutal e até no momento final da vida dele, ele mesmo tudo que aconteceu com ele... Ele já tenta proteger o Sol e a Kim, tanto que ele, quando ele vê o Lalo, ele fala, não mate eles e tal. Ele acha que o Lalo vai matar a Kim e o Sol, mas não, acaba que ele que é a vítima.
Foi um assassinato de uma violência absurda e sem violência gráfica, né? Porque a violência ficou na cena em que você foi obrigado a passar... praticamente metade do episódio com um cadáver no meio de uma sala e conversando como se nada tivesse acontecido, né? O cara, o Lalo Salamanca tá lá com aquele bigodinho sombreando um sorriso maravilhoso.
O cara é ótimo ator. O cara, ele é tão foda porque ele tava naquela minissérie do Gavião Arqueiro, a série do Disney Plus que teve no final do ano passado. E ele tá lá, ele namora a mãe da Kate Bishop. E ele, e ele é tipo... Ele é, o é tipo, ele é o espadachim, né? E ele é meio bobalhão, assim, em alguns momentos, entendeu? E aqui é completamente diferente, né? Pra você ver o quão bom ator esse cara é. É muito foda, é muito foda mesmo. Eu ficava cagado quando esse cara aparecia.
Cara, na hora que ele tava na cena, você falava, alguma merda vai acontecer. Esse cara vai fazer alguma merda. Era incrível quando ele aparecia. E tanto que, mesmo você sabendo que o Gus não morre em Better Call Saul, na cena que ele tá confrontando o Gus, você, cara, caraca, você fica pela, com medo da, pela morte do Gus ali.
Quer ver uma das cenas que me deixou mais vidrado na TV? A cena onde o Lalo Salamanca volta e fica ali no esgoto de frente pro complexo do Gus Fring. E ele passa, tipo assim, você acompanha ele a entrar no esgoto, descer, chegar lá no lugar onde ele quer ficar, arrumar, tirar o lixo ali, arrumar uma cadeirinha, sentar, ficar olhando. Cara, minutos longos da porra, e você fala assim, cara, o que, é que esse cara vai fazer nessa bexiga, velho? Pra lá na frente, você vê a finalização daquele episódio da invasão, né? Por isso que ele tava fazendo essa merda.
E olha como os roteiristas, a direção também, eles fizeram uma parada incrível. Porque ele tava lá já há horas, eu acho que há dias, e nada, ele não conseguia...
Sim. A impressão de ter passado dias mesmo.
Pois é. E aí, quando ele vai desistir, ele vê uma barata passando pelo cano, assim. E aí, automaticamente, o que vem na cabeça dele? O que a barata significa? O sol. Porque ele é uma barata, ele é um traidor. Então, por isso que ele foi direto pro sol por conta disso. Porque ele viu a barata e viu o sol.
Sim.
Olha que coisa foda, coisa magnífica.
E tem um episódio que ele tá preso, que que ele fala com a Kim, que ele fala assim, ah, o seu marido é um lacucarate, sei lá, uma barata, tipo isso. Por isso que faz ligação com quando ele vê a barata. Ele lembra,
eu não lembrei putamente disso, velho.
Pois é, cara, foi exatamente isso mesmo. Tanto
eu,
que...
Não, no momento eu não lembrei também, não. Depois que eu fui pensar, caraca, faz sentido ele ter ido lá pro sol, porque realmente era isso.
Vocês lembram daquela história que quando você quer dizer que alguém é um traidor, você chama ele de rato? Ah, esse cara é um rato. Principalmente aqueles filmes de máfia, tipo Os Infiltrados do Scorsese. Filmaço, assistam.
Ratalada.
E... Acho que não vão entender aqui, nem a Rita e nem o Jota.
Não entendi a referência.
É, do filme do Batman desse ano que teve. E aí, foi a mesma coisa que aconteceu aqui, só que em vez de ser um rato, foi uma barata, né? Justamente porque o Samuel falou que o Lalo já tinha chamado o Sol de cockroach, né? Uma barata. Então faz a ligação.
Bom, eu queria falar sobre aquele... Aquelas cenas do golpe do bar. O golpe onde ele vai no bar, tá lá bebendo com os caras, ele seduz o cara e droga o cidadão para que o cidadão chegue em casa, caia no sono e aí o outro possa entrar e fazer o roubo de dados para poder eles sacarem tudo das contas, usar o cartão de crédito e a porra toda.
É muito trabalho, mas o que me deixou mais desesperado não foi nem essa parte, foi o roubo da loja de roupas lá, que ele faz todo o plano, todo o esquema lá com o taxista, e aí ele tá distraindo o segurança, né, das câmeras com a tortinha lá, que ele sempre levava pra poder acostumar os caras, né, a conhecerem também o Gene, e ficarem só conversando com ele e distrair das câmeras. E aí quando o cara tá correndo com as roupas, ele leva um tombo inacreditável. Puta que eu me... Eu pulei do sofá, eu... Puta que pariu! Eu gritei, sinceramente.
Eu assisti isso de madrugada, filho. Eu assisti isso 2 horas da manhã com a esposa e o bebê dormindo do meu lado. Imagina eu!
Acordou o menino. Acordou o menino.
É uma cena aí super tensa.
Caceta! E a mulher... Não, agora não, amor. Não é isso, não.
Não, mas é muito... É muito desesperador que, tipo assim, a gente tá... nervoso, tipo, por dois caras estarem fazendo um golpe, estão roubando, e mesmo assim a gente tá nervoso pra que eles consigam roubar. Olha isso, mas mano.
O pior,
olha
que... o pior não é o golpe em si, cara. É como o diretor apresenta isso, o golpe pra você. Porque você não sabe o que ele vai fazer. Você sabe que ele tá planejando alguma coisa, sabe que vai acontecer alguma coisa. E durante o desenrolar do episódio, vão se revelando outros pontos do golpe. Até o final das contas, você não tá sabendo. Certo? Quando chega lá no final, que você sabe o que o cara tem que fazer... Tipo, eu nem sabia que o cara tinha que sair do caixão.
É, eu também não. E quando ele tava pegando as roupas, quando ele tava pegando as roupas, eu ficava, não, vai embora, vai, já pegou, vai embora. Eu tava desse jeito, mano, nervoso, mano.
Ele não revela o plano e vai te dando, assim, em doses homeopáticas, assim, você, caralho, cadê? O que que tá rolando? E aí, poxa, a tensão do gordo... O comedor de cinnamon roll pra olhar pra tela, toda vez que ele olhava, eita rapaz, lembra daquilo ali? Eita caralho! Aí o cara vai olhar e fala assim, eita, quebrei o joelho! Pô, só faltou ele dar uma martelada no joelho ali pro cara não olhar. Puta que pariu, velho.
É bom que o Gene, né, ele consegue inventar uma história na hora ali pra poder distrair o cara. Ah, eu vou, sei lá, tô com problema com a mulher, eu não sei o que, que eu vou fazer. E aí o cara compadece do choro do Gene. E aí o cara lá deitado ainda, mano. Eu, levanta, caralho, levanta-te, Lázaro. Eu ficava assim, vai logo, mano, acorda, meu irmão. E ele enrolando o cara pra poder levantar. E o cara já era. O cara vai olhar pra trás e vai descobrir. Vai... Entre aspas, graças a Deus, deu tudo certo. Entre aspas.
E pode ter certeza que aquele segurança morreu de diabetes, né? Porque tanto esse bolo que ele comeu.
É. Caralho, mas tu não ia aceitar, mano? Todo dia o cara te dando de graça um doce. Na hora eu aceitava.
É. Bolinho de canela. Eu sei fazer, o meu é maravilhoso, viu?
Oh, eu quero provar, então. Pode fazer e manda aqui pra Fortaleza.
Ah, tá bom. Manda pra cá pra mim, pra Tocantins.
Gente, eu queria perguntar aqui pra cada um de vocês qual é o seu episódio favorito. Né? Eu tenho aqui, mas eu vou falar por último. Eu espero que não peguem o meu episódio favorito, né? Que é uma mistura de dois, na verdade, mas eu vou ficar só em um. Vou começar pela Rita. Rita, qual é o seu episódio preferido ali de Better Call Saul?
Ah, eu tava pensando aqui que eu ia falar, porque eu gosto de muitos episódios, mas o que me surpreendeu mais, assim, foi o da manipulação da Kim. E eu não sei se vocês perceberam, cedo ou tarde, como eu, que na verdade ela tava sendo mandada pra matar o Gus.
Ah, não, esse é meu episódio também.
Ah, eu falei. Esse episódio é muito bom, porque, tipo, eu sou muito lerda pra entender as coisas. E aí eu me surpreendi muito, porque eu realmente não esperava que ia ter esse plot twist. E também foi um pouco de inocência do Lalo de achar que a Kim ia matar o Gus, né? Tipo, eu não sei a que certo ponto não. Isso era um plano dele no geral, né?
Não, não foi a inocência do Lalo. É porque o Jimmy que fez a cabeça dele. Porque ele ia mandar o Jimmy.
Mas o Jimmy conseguir...
Mas era que ele tem uma lábia tão, tão grande que ele conseguiu convencer o cara, um assassino aí frio, calculista, de que a Kim era a melhor opção. Então eu não acho que ele tenha sido... O que tu falou mesmo agora? Eu já esqueci a palavra. Inocência, né? Eu não acho que tenha sido inocência mesmo. Foi o poder de convicção do Jimmy.
Não, eu acho, porque de fato, ele convenceu o Lau, ou seja, o Lau foi inocente de ter acreditado no Jimmy, né? E é óbvio que a Kim não ia conseguir, mas eu não sei até que ponto também o Lau sabia de toda a força-tarefa que tinha na casa do Gus. Eu não sei se isso ficou comprovado.
Eu tenho uma visão sobre isso. Que é tipo assim, o Lalo, pra ele não importava quem fosse na casa do Gus. Ele sabia que quando ele mandasse alguém pra na casa do Gus com uma arma pra tentar matar ele, sabia que o Gus ia tirar todo mundo que tava lá na lavanderia, mandasse ele, todo mundo pra casa, porque ele sabia que... Ele imaginava, tava longe assim, mas ele não imaginava muito... Que o Lalo sabia que aquela casa era dele, né? Uma casa de fachada. Aí quando tirou o pessoal de lá, aí ele foi lá pra lavanderia pra poder mostrar, fazer o vídeo e mostrar pro Dom Eladio o que o Gus tava tramando pelas costas dele. Então, aí foi na hora. É na hora que o Gus percebe isso e vai pra lavanderia, e é onde acontece a emboscada.
É um episódio muito bom. Eu fazia tempo que eu não ficava tenso e desesperado. E mesmo assim sabendo que o Gus não ia morrer, eu fiquei nervoso, muito nervoso. Eu vou dizer que logo o meu episódio, já que, né, a Rita fez o favor de pegar. Como ela falou o episódio, né, o Point and Shoot, eu vou com outro episódio aqui, pra não ser igual, que eu gosto bastante, né? Tem vários, como o Chicanery, que é aquele que o Chuck processa o Jimmy e tal.
Chicanery é maravilhoso.
É muito bom.
Perfeito.
Mas eu vou com o Bagman, da quinta temporada, que é o episódio que...
Que ódio que dá desse filho da puta.
Esse episódio é muito bom.
Roubou meu episódio.
Comenta junto também, se quiser, né? Mas é aquele episódio que o Jimmy, ele tem que levar, sei lá, 7 milhões, eu não lembro quantos milhões era.
Pro cartel.
Exato, né? Que era justamente o dinheiro pra soltar o Lalo lá da cadeia. Mas não dá muito certo, porque uns bandidos aí chegam primeiro e quase matam o Jimmy. E aí numa cena até que ele fala, amigo, de cartel, aliás, advogado.
Sou advogado.
Inimigo de cartel. E eu vi um comentário de um cara no YouTube que faz total sentido, mas eu não sei se isso aconteceu. Quando ele já tava gritando, eu sou amigo do cartel em espanhol, sou amigo do cartel, enfim. Parece muito quando você fala rápido, né? Inimigo de cartel. Quando ele fala bem rápido, inimigo de cartel. Parece que ele tá falando, eu sou inimigo do cartel. Aí eu não sei se isso faz com que o cara aponte a arma lá pra ele, ou ele já ia apontar mesmo que ele não falasse, eu não sei. Mas foi uma coisa que eu não tinha percebido na hora, e quando eu li esse comentário eu fiquei, que interessante. Era agora que vocês comentavam, Davi, é verdade, é mesmo.
Ah, faz sentido, Davi, olha.
Legal.
É um episódio assim, que é, ele é simples assim, em sua maior parte, que é o Mike e o Jimmy atravessando o deserto com esse dinheiro, e eles não têm mais como voltar de carro, porque no tiroteio que houve, ele acertou o motor do carro, então eles estão ferrados e tem que andar muito. E aí, caralho, gera uma cena que deu um embrulho no estômago, que é ver o Jimmy beber a própria urina, porque não tem mais água.
O problema seria beber a urina do Mike, né?
É, menos mal.
Meu Deus do céu. E quando começa o episódio seguinte, que é o Bad Choice Road, que ele vai beber logo no começo o mijo, ele nem se importa mais. Ele abre a garrafa e bebe, bota pra dentro e pronto.
Então, mas assim, esse episódio, ele é um episódio paralelo com aquele episódio lá de Breaking Bad, olha de novo aí, onde o Walter White tá vindo lá do assassinato do Hank, só que ele tá vindo sem carro, com um barril cheio de dinheiro, e ele não tem como chegar, tá no meio do deserto, rolando um tonel cheio de dinheiro, e tipo assim, ele tem tudo. Menos o que ele precisa, né? Só tem dinheiro, não tem nada, né? O cara mais pobre do mundo, no meio do deserto, cheio da grana. Então, era o que ele tava. Depois de passar por esse sofrimento todo, que foi extremamente tenso, a maior tensão foi como é que eu vou voltar pra civilização. Eu sou, entre aspas, rico, né? Eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nem água pra beber. Cara, é um episódio que faz, assim, o espectador avaliar o que é realmente importante pra você, né? Quando a coisa aperta, o que é realmente importante na tua vida, né?
Não, e esse episódio, ele antecede um outro episódio muito bom também, que é o episódio que o Lalo vai lá perguntar como tudo aconteceu lá no deserto. Ele tá encasquetado com isso. Aí toda vez que o Jimmy fala, ele fala, me conte novamente. Dá uma tensão.
De novo, como o Tony Dalton demonstra ser um ator excelente, que ele tá lá, ele sempre foi assim, um personagem, né? Apesar dele ser um assassino frio e cruel, mas ele tá lá sorrindo, ele tá olhando no teu olho, e aí ele fala, conta de novo a história. Não, conta de novo, só pra eu saber uma coisinha. Aí ele, tá. Aí contou a segunda, uma terceira aí. Não, mas contei de novo, cara. Não saquei ainda, não. E aí, meu irmão, eu tava que não passava o Wi-Fi, sabe? Mano, é um episódio fantástico, porque a Kim, né, a Rhea Seahorn, também manda muito bem, porque a gente já pensa, pô, ela vai morrer agora desse jeito aí. Ela bate de frente com o Lalo. Mancho, vai embora. Ele já disse o que aconteceu. Ele não tem culpa de nada. Isso aqui. E aí você pensa, ah, meu Deus, vai ser agora, ela vai morrer. Não, tá bom.
Ela fala assim, esse homem enfrentou um deserto pra arrumar um dinheiro pra você, você tem que respeitar ele, sei o quê. Tá, se acontecer alguma coisa errada, é porque foi seus homens que cometeram o erro, sei o quê. Ela enfrenta ele de um jeito que você fica, caraca!
É. Eu queria só encerrar o meu episódio lá favorito, dizendo que encerra com o Mike de sniper atirando no motorista daquele carro, que era uma nova esperança pra eles irem embora daquele deserto. Mas o cara tava tipo a 80 por hora, e aí o tiro fez com que o cara capotasse o carro. E é uma cena fodida de tensa. E eu vi o making of dessa parte. Eles filmaram primeiro, né? Obviamente. Filmaram o Jimmy lá carregando aquele negócio que reflete a luz do sol, né? Eu não vou lembrar exatamente o nome. E depois filmaram o cara no carro e capotando, e aí depois eles juntaram, né, as duas cenas. E tem uma peça do carro que voa, passa muito perto dele, cara. Mesmo não tendo sido filmada os dois, né, ao mesmo tempo, mas foi muito bem editado. Cara, maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente pensa, puta que pariu, né? De novo, vamos continuar do deserto, vai continuar bebendo mijo. E Jota, já que eu roubei o seu episódio, desculpa, estou só me vingando pela Rita. Conta aí outro episódio favorito aí, cara, que tu gosta. Pesca aí.
Cara, é difícil elencar quais episódios são os favoritos, né? Mas porque a série é um episódio, né? Mas eu gostei muito, além do que você me roubou, seu filho de Kenga. Né? Eu gosto do que vem depois, né? O episódio seguinte, que mostra o final, como mostra lá o Sol bebendo o próprio mijo e chegando, né, para reencontrar com a Kim, e mostra todo o processo da Kim extremamente preocupada com ele, velho. O tempo que ele passou no deserto, a Kim tava morrendo de preocupação, tentando descobrir o que aconteceu com ele, e isso foi foda. Né? Foi assim, é um episódio que complementa, né? Que é uma continuação direta, mas é muito bom e muito intenso também.
É, e esse é legal também que ele não conta nada pra ela do que aconteceu, né? É, e aí ela começa a desconfiar porque ela vê a garrafa dele lá com um tiro de bala. Aí ela só realmente descobre quando o Lalo chega lá e começa a confrontar ele, e ele conta a verdade. E uma coisa legal também desse episódio é que quão inteligente também é o Mike. Porque o Mike falou pro Jimmy, quando o Lalo, com certeza o Lalo vai chegar lá em vocês e vai questionar o que aconteceu, porque ele precisa saber o que aconteceu pra você conseguir ter conseguido chegar lá, né, daquele jeito. Aí ele fala, toda vez que você for contar, você sempre acrescenta alguma coisa, porque se você, ele vai perceber se você tá mentindo, se você sempre contar a mesma coisa da mesma forma que você contou antes, porque ele vai ver que você decorou aquilo. Então você sempre vai tentar acrescentar mais coisas na sua história para poder ele acreditar.
Os diálogos do time com o Mike são os melhores, né, cara? O episódio, eu não lembro qual é o episódio que ele pergunta se ele tivesse a máquina do tempo, o que é que ele faria, que o Mike fala uma parada muito louca lá, que ele ia resolver, que ele não ia aceitar suborno. E
é o último, é o último da sexta.
O Sol só quer voltar pra ganhar mais dinheiro, né? Pra investir em ações, e investir numa empresa e ficar bilionário. Fazer puta que pariu. O cara é definido por dinheiro, velho.
Meu episódio preferido é o... Eu não vou lembrar, acho que é o sétimo da sexta agora, da última temporada, que é o plano e execução.
Ah, que muito bom.
É toda a conclusão do plano do que a Kim e o Jimmy estavam tramando contra o Halt. Que a gente não consegue desvendar o que é. Você entende que eles estavam querendo humilhar o Howard de alguma forma, mas você não entendia como. E vai mostrando um cara lá que é o juiz do caso com o braço quebrado e tal. Aí depois pega ele filmando uma cena desse juiz entregando uma coisa pro time. Você vai trabalhando aquilo e você vai, cara, onde é que isso vai culminar? E até o detetive que o Howard contrata para investigar o Jimmy foi a Kim que contratou para poder o Howard usar. Tipo assim, é muito bem trabalhado. E o final culmina com o Howard perdendo toda a credibilidade dele como advogado. E ele indo na casa do Kim, da Kim e do Jimmy. E o final daquele jeito. Catártico daquele jeito, ele morrendo com um tiro na cabeça. É um episódio perfeito pra mim.
É o episódio mais bem avaliado no IMDb. É isso daí.
É, pra mim ele é o Ozymandias de Better Call Saul.
Cara, é muito foda. Eu poderia dizer que esse também é um dos meus favoritos, porque ele. Aliás, ele não, o que vem em seguida, né? Que é o Point and Shoot, ele é o complemento do plano de execução, do mesmo jeito que o episódio que o Jota falou, Bad Choice Road, ele é o complemento do Bagman. Então eu poderia dizer que esses dois de cada são, tipo, os meus favoritos, né? Mas só podia escolher um, então fui lá no Bagman, né? No Bagman porque, né, nossa querida Rita tinha escolhido o meu. Ah, pra mudar de vez, eu vou mudar aqui. Rock and Hard Place, que é o episódio que o Nacho morre. Pronto, episódio foda.
Caraca, que episódio incrível. É o 3, se eu não me engano, da sexta temporada, né?
É o 3.
É o 4.
É o 3.
Tá bom, eu mudo então, eu vou mudar pra aquele episódio do Lalo. Só a parte. Só aquele pedacinho do episódio do Lalo dentro do buraco com o Bruce Payne.
Tá bom.
Só aquele momentinho ali com a lanterna, com o trator e a pistola.
Tá bom.
Eu quero complementar que eu tô esperando o próximo. A próxima série de Vince Gilligan, que com certeza não vai se passar no mundo de Breaking Bad, mas vai ser algo tão genial quanto. Espero.
Não sei, viu, porque ele fez uma série com o criador de Dr. House, que eu não lembro agora que tá aqui. Battle Creek é o nome. Battle Creek. É tipo uma. Como é que é? Série de policial comédia com drama. E é bem ruizinha, não foi pra frente. Então,
mas agora ele encontrou o nicho, né? Ele sabe exatamente que uma coisa autoral pode funcionar muito bem.
Pois é. Então é isso, pessoal. Assistam Breaking Bad e depois o Better Call Saul. Espero que vocês tenham gostado muito do programa. Ficou muito bom. Eu queria agradecer aqui principalmente a essas pessoas maravilhosas. A Ritinha. Sua primeira participação aqui no CoffeeCast, muito obrigado. E o convite está aberto, né? Se você querer participar também de outros programas aí, inclusive sobre games, que é mais a sua área, né?
Sim, você falou que vai me chamar para fazer um episódio só de simulators, verdade?
Não, quem disse?
Eu acabei de inventar.
Quem sabe, né? Quem sabe?
É, agradecer, falar que eu gostei muito. Mas já falei isso pra você também, né? Lá no privado, eu falei, não, gostei de vocês e tudo mais. Na que a gente já tinha batido um papo ontem, porque, né, enfim, erros de gravação. Mas eu gostei muito, valeu.
De nada. E Jota, obrigado também, viu, cara? Você ter disponibilizado aí do seu tempo, de não ter ficado com seu filho aí pra gravar aqui, cara. Muito obrigado.
Não, tudo bem, tudo tranquilo. Já dei uns 4 cascudos nele aqui, tá tudo bem. Ou não, mentira, brincadeira.
Valeu, então vamos gravar o Água de Moringa, né? Vamos gravar isso aí em breve.
Uai, quando esse programa estiver saindo, ele já vai estar gravado, com certeza.
Tá bom. E obrigado, Samuel. Você tinha que estar aqui nesse programa, porque você também é um dos grandes fãs desse universo, né? Que nem eu, a gente comenta lá no grupo do Sessão Dupla, no WhatsApp. Né? Que eu acho que só eu e você e outro cara também que assistia. Então, eu só tinha você, né, pra comentar. Então, muito obrigado, cara, por estar aqui no programa.
Mano, é sempre bom participar de podcast e falar sobre Breaking Bad e Better Call Saul é uma dádiva pra mim, porque quando eu assistia não tinha ninguém pra comentar sobre, aí tinha você lá no grupo e era só nós dois, aí agora que tem mais gente e a série tá ganhando mais fãs, É sempre bom falar sobre Break All Saul.
É isso. E, pessoal, obrigado por vocês estarem escutando o programa até aqui. Todos os CoffeeCasts já sabem o que vocês têm que fazer, né? Manda esse programa aí pra alguém que você conhece, um amigo seu, algum parente que gosta de Better Call Saul. Manda esse episódio aqui. E se essa pessoa também gosta de Breaking Bad, manda o CoffeeCast 129 também pra ela ouvir. É isso. Talvez seja... Quer dizer, eu não sei se é o primeiro podcast que ela vai finalmente escutar, porque ela já fez lá no Trilogy. Mas vamos ver se a Rita ouve até o fim.
Não, quando tem eu ouço. É, porque eu quero ver se eu saio bem. Óbvio.
Tá bom. Não, você saiu, com certeza, com certeza. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Este podcast teve edição Davi Cardoso.